Bezrat Hashem, a gente dá no Daf Nun Vav, Amud Aleph, no começo do Daf. O nosso Daf trata dos assuntos parecidos com os que foram tratados nos últimos Shuri. Diz a Mishnah, Hanuder Min Habayit, a pessoa que faz uma promessa que não vai ter proveito de uma casa, Mutar Be Aliyah, ele pode ter proveito da Aliyah. Aliyah é o segundo andar, que geralmente na época não existiam prédios, então existiam casas, e existia um segundo andar que muitas vezes era ligado com a própria casa. Então a pessoa que usou a linguagem que ele não pode ter proveito da casa, casa geralmente era chamada o primeiro andar. Existiam certas casas que elas tinham também uma aliá, um segundo andar. Então a pessoa que falou de modo geral que não vai ter proveito de uma casa, está permitido ter proveito do segundo andar. Essa é a opinião de Vermeer. Já os sábios discutem e dizem, Aliyah Bichlal Habayit, ele também não vai poder ter proveito do segundo andar, porque a palavra casa é um nome genérico que engloba dentro de si também o primeiro e também o segundo andar. Aliyah Mutar Habayit, mas todos concordam que se ele prometeu que não vai ter proveito da Aliyah, desse segundo andar, com certeza essa linguagem não engloba dentro de si o primeiro andar, ele vai, poder ter proveito. Então temos aí duas opiniões. A opinião de Rabbi Meir, que diz que a palavra bait, a palavra casa, ela não engloba o segundo andar, porque o segundo andar é uma outra unidade que não faz parte do nome genérico casa. E a opinião de Chachamim, os sábios da nossa Mishnah, é que a palavra casa engloba dentro de si também o segundo andar. Em continuação disso, pergunta Agmará, Man Tana, quem que é o autor da seguinte braita, que diz Bebeit lerabot et hatzavua. A Torá fala quando o povo vai entrar na terra de Israel, então o povo deve se cuidar de todas as leis relacionadas com a lepra. E um dos tipos de lepra é quando a lepra aparece nas paredes da casa. Existe então uma série de leis que o Kohen tem que vir e fechar a casa, e etc. Aí, diz o Pasuk, Bebeit achuzatchem, na casa do território de vocês, que vai aparecer a lepra, então vocês vão ter que sair da casa. Dessa palavra Bebeit, que é uma palavra que está sobrando no Pasuk, aprendemos Lerabot et hatzavua, assim é a versão correta nessa Gemara. Ou seja, que mesmo que a lepra não aparece na própria parede, na pedra, e sim aparece em cima da tinta, mesmo assim a casa é considerada proibida. Bebeit, aprendemos também dessa palavra, Lerabot et aliyah, que não somente no primeiro andar, também se a lepra aparece no segundo andar, também nesse caso toda a casa está proibida. Ou seja, precisávamos de uma palavra sobrando no Pasuk para nos ensinar que se a lepra aparece no segundo andar, a casa também está proibida. Amrav Chisda, diz Rav Chisda, Rebbe Meiri, a princípio essa braita vai conforme a opinião de Rebbe Meiri. Dei Rabanan, Ham Rabanan Rebbe Chalabait, porque segundo a opinião dos sábios, nossa Mishnah, sempre a gente diz que o segundo andar faz parte da mesma unidade da casa. Sendo assim, é óbvio que se a lepra aparece no segundo andar, a casa também está proibida. E por que precisávamos de um pasuk especial para nos dizer essa lei? A gente sabe essa lei sem mesmo que o pasuk nos ensine. Lama de Kravi Beit Rebuya. Assim é a opinião de Rav Chisda. Abai Amar. O Abai vem e diz, Afiro tem Rabanan. Pode ser que essa braita vai até mesmo conforme a opinião dos sábios da nossa Mishnah. Porque a linguagem do Pasuk é que Deus vai mandar a lepra nas casas da terra de vocês. Poderia achar erroneamente que somente o primeiro andar que ele é considerado a casa da terra, porque ele está ligado com a terra. Já o segundo andar, que não está ligado diretamente com a terra, poderia errar e dizer que ele está sendo excluído das leis de lepra, e por isso também, segundo a opinião de Chachamim, na nossa Mishnah, precisamos aqui de um pasuk que vem nos ensinar que também o segundo andar está incluso nas leis de lepra. Continua a Agmará nesse assunto. Keman Asla Ha de Amaravuna Barhia Mishmei de Ula. E como quem vai essa lei que disse o Ravuna Barhia, nome de Ula? O que ele disse? Bait beveiti animocher lecha. Vem uma pessoa e diz para o seu companheiro: uma casa de dentro das minhas casas eu estou te vendendo. E eles fecham o negócio. Mas eu, aliá, quando ele vai apresentar a casa que foi vendida, ele pode mostrar que ele vendeu para ele, na verdade, uma aliá, o segundo andar, e não a casa terra. Até aqui é um ensinamento. Deduz a Gemara, tá, de amar, lei, bait, beiti, somente porque ele falou uma casa dentro das minhas casas, animochelcha, por isso que a gente diz que ele pode mostrar uma aliá, o segundo andar, porque ele não falou uma casa comum, ele falou uma casa das minhas casas. Isso engloba também uma aliá. Amar bait está, mas se ele vem e diz uma casa eu estou te vendendo, nesse caso ele não pode dar para ele uma aliá, porque uma casa quer dizer uma casa terra. E não maior aliá. Leima Reb Meir, a princípio, esse ensinamento vai conforme a opinião de Reb Meir, que diz que quando a gente diz a palavra bait, a palavra casa, isso não engloba também o segundo andar. Responde agora, não. Ah, filho, tem uma banana. Podemos também explicar essa lei conforme os hachamim, os sábios da nossa Mishnah. Mas aliá, aliá shebabatim, eulá shebabatim. Ou seja, a Gemara propõe explicar que essa baita vai também conforme a opinião de Rabanan, e a explicação dessa lei é completamente outra. A tradução da palavra aliá, a palavra aliá pode ser traduzida como o segundo andar, como dissemos, mas também pode ser entendida como o meulá, ou seja, a melhor casa. Então, o que a lei está dizendo é o seguinte: se ele falou uma casa das minhas casas, ele tem que dar para ele a melhor casa que ele tem. Porque a linguagem, uma casa das minhas casas, quer dizer a melhor das minhas casas. E por isso ele tem que dar a melhor. E com essa lei, porém, se ele falou simplesmente uma casa, estou te vendendo, ele não precisa dar a melhor. E se essa é a explicação, com certeza, esse ensinamento vai também conforme a opinião dos sábios na nossa Mishnah. Próxima Mishnah. Hanoder minamita. A pessoa faz uma promessa que não vai ter proveito de uma cama. Mutar bedargash, deveria ser meio. Diz o Reb Meir. Ele pode ter proveito de um dargash. Dargash é um tipo de banco parecido com uma cama, que a Gemara vai especificar exatamente do que se trata. Então, esse dargash, esse banco, a pessoa pode ter proveito. Ele não tem incluso na linguagem cama. Já os sábios discutem com o Reb Meir e dizem que o dargash está incluso na categoria de cama, e se ele prometeu que não vai ter proveito da cama, ele também não pode ter proveito de um dargash. Hanoder mina dargash mutar lamitá. Mas todos concordam que se ele prometeu que não vai ter proveito de um dargash, desse banco, então ele está proibido de ter proveito do dargash. Mas já de uma cama, dos outros tipos de cama, ele está permitido, porque com certeza os outros tipos de cama não estão inclusos na categoria do dargash. Agora então, analisa e explica. Mais dargash, o que seria realmente esse dargash, esse banquinho? Amarula, responde Ula. Arsa de Gada é a cama que na época costumava-se deixar em casa, uma cama vazia que não é usada, como um sinal de boa sorte. Assim era costumado na época. Se tinha uma cama que não se usava, por signo para boa sorte. Então, essa cama que é o dargash. Assim diz o Ula. Agora, a Mara vai trazer uma série de perguntas sobre o Ula, que diz que o dargash é essa cama para boa sorte. Amrulei Rabanan Leula, perguntaram os sábios para Ula, Hadetnan, como é que você vai explicar a seguinte Mishnah? Ksheel mevarimoto, kolam esuvim alaaretz, veu mesevo la dargash. Quando a pessoa, Deus nos livre, está de luto, e a pessoa na primeira refeição do luto, costuma-se que todo mundo está em volta, todo mundo vem junto, vem consolar ele. Então diz a lei que todos sentam no chão e ele senta em cima de um dargash. Se você vai explicar que o dargash é essa cama que não se senta, não se deita nela para boa sorte, kula shatalo yeiti vala, hauyoma yeiti vala, como é que pode ser que todos os dias comuns de uma pessoa não está de luto, ele deixa e evita de deitar nessa cama porque é para boa sorte. E justamente quando ele está de luto, ele vai poder sentar na cama? Madre Flaravina responde Lavina, sim, qual o problema? Mide de Rava, abassar veiai. Assim como, com relação a carne e vinho, de kula shata ibai ahe veibai loahe la uyoma anane avinane. A pessoa, se quiser comer carne e beber vinho durante o ano, ele, se quiser, come, se quiser, não come. Já quando a pessoa, Deus nos livre, está de luto, as pessoas dão para ele e pedem, insistem para ele comer carne e vinho para ele ficar mais calmo, mais consolado. Vemos aqui que existem costumes que eles são justamente na época de luto, assim também como a carne, assim também o dargash. Pode ser que a explicação dura realmente que o dargash é essa cama de boa sorte e todo ano não se senta nela, mas justamente nessa situação fala-se para ele sentar nela, para ele sentir um pouco mais honrado e ficar mais calmo. Ela, a caixa, fala com ela, tudo bem. Eu tenho uma outra pergunta para a explicação de Ula. Ula disse que o dargash é essa cama de boa sorte, agora ela vai trazer mais uma pergunta. Detalhe, como diz a Braita, o seguinte: dargash lo haya kofeu ela zokfo. Com relação à pessoa que está de luto, a lei é que todas as camas da casa, a pessoa deve virar ela ao avesso, de contrário. De modo que elas não vão estar, geralmente as camas eram quatro pés e um pedaço de madeira, um pedaço de couro em cima. A pessoa vira de modo que a cama vai ficar baixa. Os pés ficam para cima, de modo que a cama fica baixa. O dargash, ele não precisa virar ele ao contrário, e sim pode deixar ele de pé. Assim diz a Brata. Analisa a maravilha, Marta Arsa de Gadol. Se você vai dizer que é essa cama da boa sorte, vê a Tânia. Por que que ele não precisa virar essa cama? Eis que diz uma braita, Hakofeu et mitator, o mitator belvado, o kofé, erakol mitot, jeshob et ochobait. O kofé, a pessoa que vira as camas nos costumes de luto, não somente as camas deles que eles dormem, também outras camas, também, para outras pessoas, também, de outras pessoas, também devem ser viradas. Mesmo as pessoas que não estão de luto, na casa, também devem virar as suas camas, se uma das pessoas está de luto. Sendo assim, por que que a pessoa está isenta de virar o dargash? Se você diz que o dargash é a cama da boa sorte, também a cama deve ser virada. Responde agora também essa pergunta. Temos uma boa resposta. Harokash. Por quê? Midideava amitah meuchedet lekelim. Porque a lei desse dargash é assim como a lei de uma cama que não se usa para deitar. Se usa somente para armazenar utensílios em cima dessa cama. Detalhe, como diz a Braita. Se tem uma cama que ela é específica para armazenar utensílios, ela não precisa ser virada nas leis de luto. Porque tudo que a gente disse, que todas as camas da casa devem ser viradas, as camas que são usadas para dormir. Então mesmo as camas de outras pessoas, dos filhos, da esposa, da pessoa que está de luto, também devem ser viradas. Mas camas que não são usadas para dormir, e sim são usadas como uma mesa, como um armário, essas não precisam ser viradas. Então pode ser que, como disse o Ula, o dargash é realmente essa cama da boa sorte, e o motivo que ela não precisa ser virada no luto é porque ela não é usada para deitar, assim como uma cama que é usada para guardar utensílios. Ela é caixa, a caixa. Fala como era realmente. Temos uma outra pergunta para a opinião de Ula. Detalha, diz uma frase o seguinte: Rashbagomer, dargash matir karvitav vehu nofel meilav. A gente viu que a opinião dos hachamim, dos sábios, é que o dargash não precisa ser virado, pode ser deixado de pé. Já o Rashbag discute com essa opinião dos hachamim e diz que não, que realmente não precisa virar, ao contrário, o dargash, mas os ganchos que prendem o couro que fica em cima da cama devem ser abertos de modo que o couro não fique esticado em cima da cama. Até aqui as palavras de Rashbag. Analisa agora. Vei dargash arsa degada hu karbitav itlei. Se você está dizendo que o dargash é essa cama da boa sorte, essa cama é uma cama comum, igual a todas as outras camas. Simplesmente não deitam em cima dela como um sinal de boa sorte. Então, por que o Rashbag diz que a gente abre os ganchos? Uma cama normal não tem nenhum gancho. É uma prova que o dargash não é essa cama da boa sorte, porque a cama da boa sorte é uma cama comum que não tem ganchos. Então, realmente, por causa dessa pergunta, a Gemara volta atrás da opinião de Ula e diz que realmente o Dargash não é essa cama da boa sorte. O que seria então um Dargash? Que até Aravim, quando chegou o Aravim para a Babilônia, Amar, ele trouxe uma lei que ele aprendeu. Sha'il teile u merabanan. Uma vez eu perguntei para um sábio, Rav Tachlifa bar ma'arav Ashmei, e esse sábio que chama Rav Tachlifa bar ma'arav Ashmei, dava shchiach beshuka de tzali, que ele conhecia muito bem a feira das pessoas que trabalhavam com couro, onde se vendia couro. E Amar-lhe, e ele me falou, mas Dargash arsa de tzala. Ele falou que o Dargash não é essa cama da boa sorte, e sim uma cama de couro especial, na qual que a parte de cima não é uma coisa de madeira, e sim um pedaço de couro, um pedaço inteiro de couro, que dos lados ele é ligado com ganchos para as bordas da cama. Ou seja, existe quatro pés, uma borda de madeira, e no meio existe um couro esticado, e nas pontas ele tem ganchos que ligam esse couro à madeira. E a Gemara agora vai esclarecer exatamente qual que é a diferença entre o Dargash e a cama comum. Itmar diz uma braita, eis um mitavez do Dargash. Qual é a diferença entre uma cama comum e um Dargash? Aba Rabirmia, diz Rabirmia, mita mesorgimota algaba, Dargash mesorginoto megufo. A diferença é que o Dargash, como dissemos, é um couro esticado, que ele é preso com ganchos na borda. Porém, como é que a gente prende na borda? Existem furos no meio das madeiras da borda da cama, e os ganchos e as cordas são entrelaçadas dentro desses furos. Ou seja, dentro da madeira que rodeia a cama, dentro existem furos, e através desses furos a pessoa passa as cordas. E uma cama é diferente, porque as cordas não são postas nos buracos que estão no meio da madeira, e sim, elas são postas em cima, em volta da madeira. A cama comum, as cordas são presas em cima da madeira, não nos buracos. E o Dargash, na madeira tem buracos, as cordas são presas dentro desses buracos. Pergunta Mará, Meitvei, Kli etmei matai mekablim tumá. Existe uma Mishnah que nos diz quando que um utensílio começa a, eventualmente, se tornar impuro. Nós sabemos que um pedaço de galho, um pedaço de uma árvore, ele não é considerado um utensílio. Por isso, ele não recebe impurezas caso ele encosta numa coisa impura. Somente quando essa madeira vai ser trabalhada, vai receber o nome de um utensílio pronto, que ele pode eventualmente receber impurezas. A questão é quando que o utensílio já é considerado um utensílio completo, um utensílio pronto. Então, fala a Mishnah, Hamitá ve'alissá, a cama ou um berço, quando que eles são considerados finalizados e prontos, quando eles vão ser lixados com a pele do peixe. Existia um peixe na época que eles lixavam a madeira de modo que ela ficava lisa e brilhante. Quando passa-se essa lixa, que ele já é considerado um utensílio pronto e ele já recebe impurezas. Até aqui é a Mishnah. Segundo que você disse, que uma cama comum prendia-se o couro através de cordas por em cima da madeira e não por buracos no meio da madeira, por que eles passavam essa lixa para a madeira ficar lisa e brilhante? Afinal de contas, essa madeira vai ser coberta através das cordas que vão ser enroladas em cima dela. Aprendemos aqui que não, que também a cama comum e também o Dargash, as cordas são presas às bordas da cama através dos buracos que estão no meio da madeira. Qual que é a diferença então entre uma cama e um Dargash? Mita aulei veafukei bebisne. Dargash aulei afukei beafkata. A diferença é que a cama, ela é presa, o couro é preso através de cordas, que eles são postos em volta da madeira. E o Dargash, ele é preso através de argolas, que são presos na madeira, e o couro é ligado nas argolas. E essa é a diferença entre um Dargash e uma cama comum. Amar Agakov Baracha, diz o Agakov Baracha, Amar Rebi Mitash na critéria Yotzim Zokfa Vedayo. Uma outra lei, que uma cama na qual os Nakritim eles são altos, são presos à cama, ou seja, na época eles tinham uma cama, E na cabeceira e no fim da cama, existiam dois, no meio da cama, tinham dois paus que subiam. E em cima dos paus existiam como se fosse dois dentes, um V. O pau subia e no fim ele se abria em dois, uma bifurcação. Os dois paus na cabeceira da cama e nos pés tinham dois paus que subiam e no fim eles se abriam em dois, de modo que punham um bastão de ponta a ponta da cama. Em cima desse bastão se punha um lençol que cobria a cama e protegia a pessoa que estava dormindo na cama. Geralmente esses paus não eram presos à própria cama, mas diz a lei que se os paus são presos à própria cama, de modo que agora a gente não tem como virar a cama, a gente aprendeu que uma pessoa que está de luto tem que virar a cama ao contrário. Já que essa cama tem dois paus altos, até em cima, não tem como virar a cama. Ela não vai ficar de pé, ela vai quebrar. Então, a lei é que não precisa se virar ela ao contrário, basta levantar a metade dela, ou seja, deixar ela inclinada, levantar ela de modo que a cabeceira vai ficar no chão, de modo que isso já basta para a pessoa que está de luto. Vimos anteriormente a discussão entre os sábios e o Rav Shimon Gamliel com relação ao dargash. Os sábios disseram que o dargash da pessoa que está de luto não precisa ser virado. Rav Shimon Gamliel diz que ele não precisa ser virado, mas deve se abrir os ganchos de modo que o couro não fique esticado. Amar Rebbe Yaakov Baridi, diz Rebbe Yaakov Baridi, Amar Rebbe Yehoshua ben Levi, nome de Yehoshua ben Levi, Halacha Kerashbag. A lei fica como Rashbag, que o dargash não precisa ser invertido, no caso de uma pessoa estar em luto, basta, mas precisa-se de qualquer modo abrir os ganchos de modo que o couro não fique mais esticado. A próxima Mishnah. Hanoder Minair, a pessoa que faz uma promessa que não vai ter proveito de uma cidade, Mutar Nikaneset Chuma, ele pode se aproximar nos arredores da cidade, dentro de 2.000 amot, mais ou menos 1 quilômetro, da cidade, que já é considerado os arredores da cidade, a pessoa pode se aproximar. Veasur likanes leiburá, porém ele não pode entrar no ibur da cidade. O ibur da cidade é os 30, 40 metros em volta da cidade, que esses já são considerados como a própria cidade. E a pessoa que proibiu que não pode entrar nessa cidade, então vai poder entrar no quilômetro próximo da cidade, mas no raio de 30, 40 metros, ele já não pode entrar. A Gemara vai aprender essas leis de Psukim na nossa adiante. Avala Nader Minabaita Sur Minagaf Elifnim. Mas uma pessoa que fez uma promessa que não vai ter proveito de uma casa, ele não precisa se afastar tanto da casa, ele pode se aproximar até pertinho da casa, ele só não pode entrar do lugar onde a porta se fecha para dentro, ele não pode entrar. Do lugar onde a porta fecha para fora, ele pode entrar. Fala Gmará, Minara Nibura de Mata Kemata Dame. Vimos nossa Mishnah que o raio de 35 metros em volta da cidade é considerado como a própria cidade e a pessoa não pode entrar. Da onde aprendemos isso? Amra Biokran, fala Rabbi Yochanan, de Amar Kra, aprendemos do Pasuk. Diz o Pasuk, vai Beyot Yoshua Berichó. O Yoshua, ele estava na cidade de Erichó e a profecia conta, etc. Mas Berichó, o que quer dizer que ele estava na cidade de Erichó? Ele é Berichó Mamash. É impossível falar que ele estava realmente dentro da cidade de Erichó. Por quê? Diz o Pasuk, Vektiv Erichó Sugeret Musugeret. O Pasuk está falando que a cidade de Erichó estava trancada. O Yoshua veio com as tropas para conquistar a cidade que estava trancada. Ou seja, naquele momento, Yoshua ainda estava fora da cidade. Como é, então, que o Pasuk diz que o Yoshua estava em Erichó? Ela chama Nabiru Beibura. Deve ser, aprendemos daqui, que o raio de 70 amot, 35 metros, da cidade, ele é considerado como a própria cidade. E é lá que o Yoshua estava, e por isso o Pasuk diz que ele estava em Erichó. Pergunta a Gemara, Eima Afiru Betchumá. Se o Pasuk diz que o Yoshua estava em Erichó, pode ser que até mesmo o raio de 1 quilômetro em volta da cidade também é considerado a própria cidade. Hakti, responde a Gemara, Betchumá Umidotá Mechutzai. Ou seja, aprendemos de um outro Pasuk em Dvarim que o raio de 1 quilômetro, o Tchum da cidade, é considerado fora da cidade, com certeza. Então, sobre isso a gente não tem dúvida que o raio de 1 quilômetro é considerado fora da cidade e a pessoa pode entrar. A questão é até quanto ele pode entrar. Aprendemos do Pasuk de Yoshua que a partir de 70 amot, mais ou menos 40 metros, a pessoa já não pode aproximar da cidade, porque essa região já é considerada como dentro da cidade. Vimos na nossa Mishnah que a pessoa que fez uma promessa que não pode entrar na casa, ele pode se aproximar à casa, ele só não pode entrar do lugar onde a porta se fecha para dentro. De lá para fora, ele pode entrar. Então, fala Gemara, aval minagav rachutz, lo, quer dizer que do lugar onde a porta se fecha para fora, a pessoa pode entrar. Meitiv, Rav Mari, pergunta ao Rav Mari, como é que você vai explicar a seguinte lei? Diz a Mishnah, Veatzah, Kohen Minabait, com relação à casa, como a gente falou anteriormente, a casa que está leprosa, manchas de lepra que aparecem nas paredes da casa, a lei, a Torá, diz que a pessoa deve se retirar da casa, o Kohen analisa a mancha, e ele tira todo mundo da casa, e ele, o próprio sacerdote, o próprio Kohen, tem que ir até a porta e trancar a casa. A linguagem do Pasuk é que o Kohen vai sair da casa para a porta da casa e trancar a casa. Assim diz o Pasuk. Analisa a Gemara. Veatzah Kohen mechutz labayit, a Pasuk diz que o Kohen vai sair da casa. Yachol yelech lebeito veyasgir. Será que o Kohen pode até mesmo sair da casa completamente e ir para a casa dele, que é bem longe, e através de uma corda fechar a porta? Tamud lomar el petach labayit. Não. Diz a continuação do Pasuk que ele vai sair da casa para a porta da casa. Ou seja, ele tem que estar perto da porta da casa. E ele, petach habayit, echol yamod tachat hamashkof? Pergunta a Gemara, então, será que ele pode ficar dentro do batente, que é a borda, as bordas da porta? Será que ele pode estar embaixo do batente e fechar a porta? Você falou que ele vai sair da casa para a porta da casa. Então ele não pode ir muito longe. Então será que ele pode ficar muito perto? De modo que ele está embaixo do batente, bem perto de onde a porta se fecha, ele fecha a porta. Tamud lomar minabait. Achetze minabait. Fala que não, aprendemos o pasuk, que ele vai sair da casa, e também a região embaixo do batente é considerado a casa. Já que diz o pasuk que ele tem que sair da casa, isso quer dizer que ele, não, ele tem que estar próximo da casa, mas ele tem que estar fora do batente. Ha, que aí você explica então a Gemara. Omed betzad hamashkof, ele tem que estar próximo do lado do batente, porém não embaixo do batente. Veasgir, e aí ele fecha a porta. Continua a braita com uma outra lei. Minayin shei malach lebeito veisgir o shamat tachat hamashkof veisgir sheisgiro musgar. Porém, se ele transgrediu essa lei e ele foi para a casa dele e fechou através de uma corda, ou que ele fechou a porta quando ele estava dentro do batente, mesmo assim, a lei foi cumprida. Aprendemos desse pasuk. De qualquer modo, uma das leis citadas nessa braita é que o Kohen não pode estar embaixo do batente da porta, porque isso é considerado que ele está dentro da casa. E a gente disse que a pessoa que fez uma promessa que não vai entrar na casa, ele não pode entrar dentro do lugar onde a porta se fecha para dentro. Mas no lugar onde a porta se fecha para fora, mesmo que isso é embaixo do batente, ele pode entrar. Isso quer dizer que essa região é considerada fora da casa. A princípio é uma contradição para a lei citada na braita. Responde a Gemara, Shanei gabei bait, dichtiv mina bait, tzetzei mina bait kulo. Realmente, a verdade é como diz a nossa Mishnah, que a região embaixo do batente, fora de onde a porta se fecha, é considerado a parte externa da casa, e a pessoa que fez a promessa que não vai ter proveito, pode ficar nessa região. Porém, com relação à casa que está com lepra, aprendemos das palavras do Pasuk que o Kohen vai sair da casa, já que é uma palavra a mais. Aprendemos que ele tem que sair completamente da casa. E por isso que a gente exige que o Kohen vai estar nem mesmo embaixo do batente. Mas realmente, com relação ao Nedarim, isso não é considerado a parte interna da casa. Kol Tuv, até o próximo Daf.